Nas quartas-feiras, nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco, até brincávamos, entre aspas, né, deputado, aqui ao telefone, quanta mudança nestas últimas horas, e a gente fala um pouquinho sobre isso também aqui na programação de hoje. Bem-vindo, deputado Sérgio, bom dia.
Bom dia, Anne, bom dia para a Taliane, bom dia para todos os amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. De fato, Ana, hoje é um dia de respirar aliviado, não é? Um dia de alegria até pelas mudanças, pela importância, aliás, das mudanças que aconteceram de ontem para hoje, para você ver a importância do Parlamento Gaúcho. Né? Insistimos, falamos, conversamos, o governo num primeiro momento não recuou, mas viu que teria que efetivamente sinalizar, fazer uma mudança, demonstrando que quer aquilo que ele estava querendo, o retorno das aulas. Né? O sistema das bandeiras acabou se revelando agora no final equivocado, porque de fato nós estamos, obviamente que ainda com o risco da pandemia andando, mas em bandeira vermelha de fato, os protocolos, e isso só não acontecia com relação à volta às aulas, num prejuízo bárbaro, Ana Lúcia, para crianças, para as famílias, para todos, não é? E independente disso, óbvio que segue sempre a luta pela vacinação dos trabalhadores em educação. Bom, ontem o governo reciclou, reformou, na verdade, o sistema, uma fase de transição agora, de 10 dias, para ver, de fato, como pode ir, para logo ali adiante aumentar as flexibilizações, o que, no meu entender, está correto com esse acompanhamento que está sendo feito. Mas, de fato, bandeira vermelha, agora as aulas podem voltar e não só nos anos iniciais. Esperamos, obviamente, que aqueles radicais que não querem, do atraso, que fazem isso, inclusive, por uma questão ideológica e não por pensarem na educação de verdade, o CEPERS é um dos que faz isso, né? Não ingressem na justiça, e se ingressarem, eu espero que a justiça dessa vez não faça as vezes de governador, porque senão nós temos que ano que vem pedir para que alguém do Poder Judiciário concorra ao cargo do Executivo. Aí sim vai ter de fato a legitimidade, a competência, a responsabilidade para decidir sobre isso. Essa é minha sinceríssima opinião, e óbvio que eu respeito as decisões judiciais, elas precisam ser respeitadas e foram respeitadas. Mas uma coisa, outra coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, Ana Lúcia, em breve as crianças nas aulas, né, com os protocolos sanitários, facultativamente, vai quem pode, um exame nas escolas que podem ou não receber, tudo isso vai acontecer. E isso tudo é muito bom. E, Ana Lúcia, outra grande mudança que aconteceu foi a votação da PEC 280, que é de minha autoria, mais 24 colegas, que retira a necessidade do plebiscito, e tão somente isso, e vai só até aí a decisão tomada ontem, para privatização daquelas empresas estatais que ainda estavam condicionadas a isso para abrir o debate. Banrisul, Corsan e Procergs. Esse foi um condicionante colocado no momento em que se criou uma narrativa de que tudo era o caos, que privatização não podia acontecer, um pretexto de defesa do patrimônio público que se revelou contrário ao patrimônio público. Porque em função desse debate, tem que ter plebiscito, não tem que ter plebiscito, nós passamos 4 anos vendo a CE esmilanguir, como a gente diz, perder valor, aumentar a sua dívida de imposto para com o próprio Estado. Quem perdeu com isso? Os gaúchos, o povo do Rio Grande do Sul. Aliás, para criar uma estatal, o povo não é chamado por plebiscito. Ou seja, para pagar a conta, não tem plebiscito, não é? Porque a gente sabe, ao final e ao cabo, como a conta do Estado acaba sendo paga. Impostos, não é? Nem para aumentar impostos tem plebiscito. Porque nós temos um parlamento que representa a totalidade dos cidadãos gaúchos, e nós somos pagos para isso, inclusive, para tomar decisões, ouvindo, obviamente, a voz das ruas, que na eleição se manifestou desse jeito. Nós queremos as mudanças, tanto que aconteceram muitas reformas em função de um parlamento que veio composto pela vontade das ruas. Então, este é o fato. E mais, uma vez, duas coisas. Com relação a Corsan, a Banrisul, eu não tenho receio nenhum de debater no momento adequado, conforme o governo propuser, a necessidade ou não, conveniência, oportunidade, a forma, etc., da privatização de qualquer uma dessas estatais. Mas se o Estado quer ser empresário, e neste caso é empresário, ele tem que ter as liberdades que a iniciativa privada tem de decidir no momento adequado, não é? De dar rumos conforme as regras acontecem. Agora, por exemplo, mudou o marco regulatório do saneamento básico. Bom, o Estado empresário, através da Corsã, ele precisa definir o que vai fazer. Não é uma decisão simplesmente de dizer, não, vai ficar comigo porque eu sou Estado e é patrimônio público. Não, calma aí, precisa captar valores. A retirada do plebiscito permite, se não, a privatização, embora o governador tenha anunciado que é essa proposição que ele vai trazer ao parlamento, mas permite que se faça um IPO, que é algo moderno para captar recursos no mercado, né, via ações. Isso pode acontecer agora com a Corsã, e ela pode ficar sob o domínio ou sob o controle majoritário do Estado, por exemplo, assim como é o Banrisul. Mas uma coisa, Ana Lúcia, eu te garanto que vai mudar: os serviços, porque o plebiscito lastimavelmente estava protegendo alguns, os piores, aqueles que não se preocupam com a entrega daquilo que o povo precisa. Ficavam atrás do plebiscito. Tanto isso é verdade que nós debatemos 4 anos, eu repito, o plebiscito, não a privatização da CE. E isso acaba gerando uma zona de conforto para os maus, que são a minoria, mas eles existem em todas as esferas, não é? E agora não. Agora, como é na iniciativa privada, ou o serviço é bem prestado, ou eventualmente, sob pena de, digamos assim, esvaziar a empresa, o Estado efetivamente vai ter que passar o controle para outro. É isso. É só isso que foi votado. É só isso, mas isso é muito importante, que foi votado ontem aqui na Assembleia, em primeiro turno, Ana Lúcia. Agora nós vamos aguardar, porque é assim o regimento, já que é uma proposta de emenda à Constituição, que se passem 3 sessões para que a gente vote em segundo turno e sacramente esta, que é uma decisão que muda o paradigma aqui no estado do Rio Grande do Sul do ponto de vista da prestação de serviços, especialmente da Corsã.
É claro que nesse primeiro momento está se falando, né, da Corsã, deputado, e a primeira ação do governo seria essa, né, da abertura de capital. Mas o plebiscito também, sendo o projeto que retira a obrigatoriedade do plebiscito, que ainda precisa ser votado em segundo turno, já dá o aval para depois o governo do estado tomar essas decisões, mas elas também passarão depois em projetos pelo parlamento, né?
Sempre, Ana Lúcia, sempre. Nós vivemos uma democracia representativa, então assim como o parlamento lá atrás, em função da circunstância de um momento, colocou essa condicionante na Constituição, o parlamento atual, dado as exigências do mundo atual, retirou. Mas sempre, qualquer decisão do governo com relação às empresas vai passar pelo parlamento gaúcho. Se houver debate sobre a privatização da Corsã, passa por aqui a decisão. E, obviamente, que todos nós aqui temos o dever de escutar o povo sempre, não só às vezes, sempre, não é? E vai passar por aqui a decisão eventual, se tiver que ser do Banrisul, da Proserves, enfim, como, na minha opinião, tem que ser, não é? Precisa, de fato, ter essa possibilidade para que a gente possa dar os melhores encaminhamentos para o Estado, não é? E para focar no debate que tem que ser feito, daí passar assim o pente fino, a lupa na proposta, no como vai ser, como não vai ser, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, não é? Então, eu acho que é isso que a retirada do plebiscito permite. O plebiscito acabava sendo uma tábua da salvação, Ana Lúcia, para político covarde, que não quer tomar decisão, que não quer estudar a fundo algo para dar uma opinião, para decidir sim ou não. É oportuno, é conveniente. Ah, é um plebiscito. Ali ficou de ser debate do plebiscito, só que quem agora estava a favor do plebiscito passou, durante o governo Sartori, 4 anos rolando com a barriga. Não, agora não pode ter plebiscito. Tem que ser o ano que vem. Não, ano que vem não pode porque tem eleição municipal. No outro também não, e no outro também não porque tem eleição estadual. Ou seja, ele era, de fato, uma escora para quem não quer tomar decisão. Esta que é a verdade, não é? Tanto assim que só na Constituição gaúcha existe ou existia essa condicionante, né? Então, o importante é que nós atualizamos a nossa Constituição também.
Tá certo. Deputado Sérgio, mais alguma informação para a gente? Também sua agenda, os trabalhos que estão previstos ainda, né, para esta semana?
Bom, Ana Lúcia, nós temos uma continuidade de agendas, inclusive com a Casa Civil, não é? Porque nós temos muita coisa que precisa andar e ser tocada aqui no estado do Rio Grande do Sul, especialmente do ponto de vista de infraestrutura, do andamento do PIA. Está para sair o novo decreto do governo do estado, que vai delimitar os valores que podem ser aplicados para os acessos asfálticos ou para as ligações asfálticas, não é? Então temos essa agenda com a Casa Civil, temos comissão de finanças agora também, que na verdade é amanhã. Hoje à tarde tem uma sessão solene aqui na Assembleia. Amanhã eu devo passar por Marau e também fazer um pequeno roteiro até perto de Nonuai. E é por aí, Ana Lúcia, reuniões, né, que vão acontecendo, videoconferência, mas mais do que tudo a expectativa, Ana Lúcia, de que a gente possa ver os nossos filhos, ver as crianças voltando ao convívio social, ao convívio do colégio, né, aprendendo, recebendo educação sanitária, que eu imagino que vá ser deflagrado isso tudo, não hoje, mas a partir de amanhã, né, porque as regras do decreto, agora, ao final da noite, que ficaram prontas, então eu creio que a partir de amanhã tudo isso vai ser possível. Então, assim vamos caminhar, Ana Lúcia.
Tá certo. Deputado, muito obrigada mais uma vez por tirar esse tempo e conversar conosco aqui na programação. Estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço sempre, Ana Lúcia. Vamos em frente. Fé na vida cada vez mais e sem esquecer da fé no trabalho. O trabalho é fundamental. Um grande abraço a todos, um bom restante de semana. E que doravante a gente passe a ter cada vez mais notícias positivas. Um grande abraço.
Um abraço.
Um grande abraço para o deputado e também aqui.